Senador presidente, senador Eunício, senador Lauro, senador Paim, senador Flecha Ribeiro, Brasil, aqueles que nos ouvem pelos meios de comunicação, pela Rádio Senado e também na TV Senado. Senhor presidente, estamos voltando de um período carnavalístico e estou muito ávido para poder entender os números do carnaval, das ocorrências policiais, dos estupros, dos sequestros, das mortes, dos atropelamentos que ficaram como rastro na festa do carnaval. Quero fazer dois registros muito importantes. O primeiro deles é que amanhã eu estou pedindo para as 17 horas uma reunião com a frente da família, senador Paim. Vossa Excelência, que é defensor dos direitos humanos, aliás, referência na defesa dos direitos humanos, nós temos um pastor iraniano condenado à forca no Irã. Condenado à forca porque é cristão e não está disposto a abrir mão da sua fé. Na época da cortina de ferro, há muitas histórias de pessoas que morreram por professar fé cristã. Por isso criou-se aquela mística de que o cristianismo matava cristãos e a pessoa precisava abrir mão da sua fé, ser ateu para manter a sua pele. E tantos, naqueles dias, pagaram com a própria vida. Me lembro de uma história, senador Paim, que li no livro chamado Torturados por Amor a Cristo. Aquele líder é preso, colocado numa cela, numa solitária, e espancado todos os dias, e na sua narrativa, porque ele sobreviveu, cortado com navalha, ele era levado espancado no pátio do presídio para poder negar da sua fé e dizer onde estavam os irmãos, que normalmente estavam em cavernas, escondidos, para que eles pudessem serem mortos, os cristãos, ou, no mínimo, abdicar da sua fé por causa do regime. Essa história me comove muito, porque ele conta que, num determinado momento, eles acharam a família dele e levaram para o presídio o filho de 13 anos. E começaram a espancar e o menino foi cortado a navalha na frente dele, no pátio. E já tinha mais de 5, 6 anos que ele tinha visto a família, saiu, deixou aquele menino com 7 anos de idade, 6 anos. E viu o filho agora sendo sangrando no pátio do presídio. E colocaram ele para ver a cena, para que ele ficasse constrangido, sofrido e resolvesse falar. E ele disse naqueles dias das imposições que lhes davam, que colocava sobre ele, uma delas é obrigava a comer as próprias fezes. E ele disse que ao chegar no pátio do presídio, num domingo de manhã, ele calculava que era domingo pela manhã, eles começaram a cortar o menino a navalha, o menino começou a sangrar, senador Eunício, sendo espancado, o menino olhava para ele, ele de longe, sem poder chegar perto do menino, e o menino foi obrigado a comer as próprias fezes diante do pai. E perguntaram a ele, agora é hora de falar? E ele olhou para o filho e disse, é meu filho, eu vou falar. Eu sou seu pai, você é meu sangue, eu não suporto ver você morrer dessa forma e eu vou ter que entregar todo mundo. Está no livro Torturados por Amor a Cristo. E ele disse que o filho de 13 anos levanta os olhos, sangrando, machucado, olha para ele e diz, papai, não seja um traidor do evangelho. Deixe que eles me matem e eu morrerei dizendo que Jesus é minha terra natal. Quem sabe seja essa convicção desse pastor iraniano, Jesus é minha terra natal, que está sendo condenado à forca. Então nós estamos pedindo, senador Flecha, amanhã pela frente da família, e Vossa Excelência que pertence à frente da família, senador Paim que pertence à frente da família, que assinou à frente, senador Eunício, uma audiência com o cônsul, com o embaixador iraniano, para intercedermos. É verdade que eles podem ter as suas regras, mas nós entendemos que no mundo livre, e nós temos autoridade para isso, porque no Brasil nós respeitamos a fé islâmica, nós respeitamos a confissão de fé islâmica, nós respeitamos as vestes, o comportamento, as tradições, esse é um país laico, um país democrático. E eu penso também, senador Paim, pedir ao presidente Lula, que é um cristão, que é católico, que interceda junto Ahmad Mejad, com quem ele tem uma boa relação por causa das relações comerciais Brasil-Irã, assim como ele intercedeu a pedido dos Estados Unidos na questão da usina nuclear, para que se tenha clemência e as pessoas tenham a possibilidade, não desrespeitando, porque ninguém tem esse direito, mas respeitando a todos, mas de confessar, de respeitar na sua confissão de fé, na sua profissão de fé. Então eu pretendo amanhã fazer esse pedido de audiência e pretendo também na Comissão de Direitos Humanos fazer um convite ao embaixador iraniano. Ele vai aceitar se quiser, mas eu acho que seria elegante, de bom tom, ele vir e nos dizer o porquê desse pastor estar sendo condenado à forca. Já por 3 vezes foi suspendida a sua execução, foi suspensa a sua execução, é as informações que tem, e que ele nos informe melhor. Porque no mundo moderno, senador Eunício, que nós estamos vivendo, não se comporta mais esse tipo de coisa, de alguém ser apedrejado, de alguém ser enforcado por causa de confissão de fé, senador Flecha. Por isso, eu amanhã tomarei essa atitude, eu amanhã, com a frente da família, farei este ofício para que ele nos receba, e também amanhã pela manhã, ou não sei se é amanhã ou na quinta-feira que nós reunimos, na quinta-feira, a nossa Comissão de Direitos Humanos, para propor 2 coisas a Vossa Excelência. Primeiro, é que, senador Paim, nós o convidemos para vir à Comissão de Direitos Humanos e vou propor a Vossa Excelência que crie a subcomissão de enfrentamento à pedofilia e abuso de crianças na Comissão de Direitos Humanos, porque passada a CPI da pedofilia, são diversos os casos que precisam de acompanhamento e o melhor lugar é a Comissão de Direitos Humanos. Em segundo lugar, eu vou protocolar amanhã a criação de uma frente parlamentar em defesa dos servidores, dos trabalhadores de praia, senador Paim. É urge, o Brasil é um país que se trabalhasse bem o turismo, nós faríamos do Brasil o que Israel faz. A maior indústria de Israel é o turismo. E Deus nos deu, geograficamente, um presente. Deus nos deu montanhas, Deus nos deu uma costa maravilhosa. Nós temos quilômetros e quilômetros de praia, de águas geladas a águas quentes nós temos nesse país. As mais lindas praias do planeta estão aqui. Se soubéssemos trabalhar isso, nós seríamos a indústria do turismo. A indústria do turismo salvaria esse país, seria o nosso maior gerador de riqueza. Mas hoje, veja o caso de Porto Seguro, também meu estado é assim. Também o Ceará é assim. Os estados de praia são assim. As grandes barracas com restaurantes, onde acontecem grandes shows, que geram empregos diretos de cozinheiro, de garçom, de segurança, de entretenimento. O poder de atração desses investimentos na praia são muito grandes. No meu estado, as barracas de praia, os quiosques, que são muito bem feitos, localizados, as pessoas colocam barracas na areia, até a pessoa mais simples aluga cadeira ali. O aluguel de cadeira, o trabalho informal, o vendedor de picolé, o vendedor de coxinha, o vendedor e até o restaurante de luxo ali dentro, com ar-condicionado, gerando emprego, gerando renda, gerando dignidade. Gerando dignidade por quê? Porque a honra de um homem é seu trabalho. Um homem sem trabalho é um homem sem honra. E aí, com todo respeito ao judiciário, com todo respeito aos juízes federais, são jovens juízes, que eles não querem nem saber. E alguns deles, quando os empresários, quando as associações vão argumentar a respeito dos empregos, do trabalho, sabe o que eles dizem? Você, eu não chamei o senhor aqui para fazer propaganda do seu negócio. Meu negócio é a lei. Ora, minha mãe dizia que há momentos na vida em que a graça é maior do que a lei. Dizem que uma época, senador Paim, a lei marcou um encontro com a graça. A lei é o texto, é legalista, é duro, é frio. Marcaram um encontro para 8 horas da manhã. A lei chegou faltando 5 para as 8. E a graça não apareceu. Deu 9. Deu 10 e nada. Deu meio-dia, a lei começou a xingar, começou a falar. Irresponsável, não cumpre, não cumpre. Eu estou aqui 5 para as 8, cadê essa graça? Irresponsável, não cumpre. E deu meio-dia, e deu 3 da tarde, deu 6, não chegou. No outro dia, 8 horas, aí vem a graça. Cansada, arrastando os pés, andando devagar. A lei começou, você é irresponsável, por que marcou? Ora, você não respeita, você desrespeita. E começou a esbravejar. A graça disse, calma, calma, eu estava chegando. Mas eu vi uma mãe chorando, porque um filho tinha acabado de matar o outro, por inveja. E eu fui consolar o coração daquela mãe. Eu vi alguns profetas no calabouço, sofrendo sozinhos, por amor à verdade que pregavam e amor a Deus, e rejeitaram se curvar a Baal. Eu fiquei com eles. E por fim, quando eu estava chegando aqui, eu vi um jovem de 33 anos. A natureza revoltava-se com tudo aquilo. Ele estava crucificado, morrendo, sofrendo, abandonado pelo pecado do mundo inteiro. E eu resolvi ficar um pouco com ele, para ele não ficar sozinho, por isso me atrasei. Senador Eunício, minha mãe era analfabeta profissional. Sabe o que minha mãe dizia? Que há momentos na vida em que a graça tem que ser maior do que a lei. Senhor juiz, a graça tem que ser maior do que a lei. Entre o texto da lei e o emprego de um pai que precisa colocar comida na mesa, ficamos com quem, senador Paim? Sem transgredir, as crianças precisam comer. As famílias precisam se alimentar. Há uma marginalidade incrustada. Se esses quiosques de praia, aqueles que forem boca de fumo e forem pontos de tráfico de droga, é preciso ser fechado e o dono ser preso. Mas aqueles que estão trabalhando, os empresários que estão trabalhando, que estão gerando emprego, veja o caso de Porto Seguro agora, senador Lauro. Vossa Excelência que conhece bem Porto Seguro. Porto Seguro agora, o juiz determinou o fechamento de algumas grandes barracas e outras estão sendo fechadas. Lá tem o caso do Axé Moá, por exemplo, do Toa Toa, que é grande, sabe? Tem até L ponto lá dentro, L ponto, por causa dos turistas do mundo inteiro, porque Porto Seguro é o útero do Brasil. É útero, o Brasil foi gerado ali, ali descobriu o Brasil. O mundo inteiro faz turismo ali, no útero. E agora é uma determinação para se tirar os turistas são atraídos por aquilo lá, pela cultura musical baiana. Onde acontecem os grandes shows de axé, as grandes passagens de ano. No Toa Toa, aliás, foi a minha amiga Gilmelândia que fez essa passagem de ano lá no Toa Toa. Quem chega lá em Porto Seguro vê os empregos, as mão de obra qualificada e a mão de obra também que não é, porque é o trabalho informal que é gerado. Aí em nome de quê? Porque é área de marinha. Vem cá, nós vamos ser invadidos agora pela Inglaterra, está impedindo botar os canhões lá, Bin Laden vai mandar algum negócio para cá, quem é que vai invadir nós aqui, ô? Quem é? É porque, o que é que vai acontecer essa área de marinha, o quiosque está errado, porque ali tem que colocar o quê? Tem que colocar canhão para atirar lá para dentro? Não, porque é área de marinha, pertence à federação, se pertence à federação, pertence ao povo. O SE do Brasil é nosso mesmo, é de quem está trabalhando lá, está tudo certo. Então, essa frente, senador, que eu quero convocar os deputados dessas áreas, dos estados, quero convocar o senhor, que é do Ceará, para não pagar o preço depois, quando for governador, de ser aguado por ordem judicial, por atrevimento do Ministério Público. Tem muito promotor sério, mas tem muito promotor atrevido. Quando for governador e ter que tirar o emprego e o pão de quem está lá com dignidade na ponta, tratando bem o turista, Vossa Excelência, senador Inácio, os senadores do Ceará que se juntem, os senadores do Rio Grande do Sul que se juntem. Lá não tem praia de água salgada, Flechão, mas de água doce, no seu estado, as mais bonitas estão lá, né? De água doce?
E salgada também, senador.
Mas as de água doce mais bonitas estão aonde?
No Pará.
Tá vendo?
E salgadas também.
Você vai assinar à frente conosco?
Lógico que sim.
E eu gostaria que Vossa Excelência, com a ousadia que tem, fosse conosco ao embaixador do Irã. Também em nome dos cristãos do Brasil.
Eu apoio, mas não vou ao Irã, não.
Não, no Irã não, só na embaixada aqui. Mas não é o Irã, né? Nós vamos só na embaixada, né, pai? Então veja que é uma reciprocidade, que há uma determinação de todo mundo, né, senador Eunício? de fazermos esse enfrentamento. Se a legislação precisa ser mudada nessa casa, porque é a casa de leis, nós vamos mudar, né, senador Paim? Para que o juiz não tenha dificuldades, não é? Então, com todo respeito aos juízes desse país, com todo respeito, é preciso que respeitemos primeiro o trabalho. Ao trabalho. Com todo respeito aos trabalhadores de praia do meu estado do Espírito Santo, de Conceição da Barra, desde São Mateus, das praias de São Mateus até Presidente Kennedy, toda a costa do meu estado, aos trabalhadores de praia, saibam que essa frente vai fazer esse enfrentamento para que nós não permitamos esse tipo de abuso em área da Marinha ou área da Nação, que pertence a todos nós. A área da Nação pertence a quem recolhe imposto na Nação. Senador Paim.
Doutor Magno Malta, rapidamente, para não tirar seu tempo, lhe cumprimentar pelo pronunciamento e pode saber que a Comissão de Direitos Humanos concorda com a linha do seu pronunciamento, tanto convidando o embaixador de ganho, um convite, Vossa Excelência colocou muito bem, para que ele venha à comissão. Nós não podemos concordar que um pastor seja executado porque tem a sua religião. E, pelo outro lado também, a subcomissão que Vossa Excelência propõe, achei muito interessante, e de fato é lá, na Comissão de Direitos Humanos, que nós temos que discutir esse tema sobre a coordenação, já digo de pronto, de Vossa Excelência, assim que a comissão for empossada. E terceiro, os trabalhadores de praia, Vossa Excelência também tem toda a razão. E aí, falando de juiz, ao quero dar esse gancho de algo que eu já falei ontem, vejo uma decisão do TST por unanimidade de uma das turmas. O trabalhador que, porventura, ficar com dívida junto ao Serviço de Proteção ao Crédito ou Serasa, isso é motivo de a empresa não empregá-lo. Então, no momento que ele mais precisa, que ele está desempregado, atrasou uma prestação na loja, no botequim da esquina ou no banco. Felizmente, hoje me visitaram aqui a Associação dos Magistrados do Trabalho e disseram que com isso não há entendimento nenhum. Foi uma turma que tomou essa decisão absurda que nós já aprovamos, inclusive, projeto aqui, que isso é crime hediondo. Enfim, parabéns a Vossa Excelência. Estamos juntos na frente em defesa dos trabalhadores de praia.
Aliás, qualquer lei e qualquer regra a ser imposta ou ser posta deve ser não da exceção para a regra. A lei tem que ser feita da regra para a exceção. Porque o sujeito pode estar com o nome no Serasa porque o filho ficou doente, tá certo? Ele não teve como pagar o carnê da CIA porque ele tinha que pagar a farmácia. Aí é tratar todo mundo como bandido. Tem bandido? Tem. Mas é em todo lugar, na igreja, aqui, em todo lugar tem. Tá certo? As coisas têm que ser tratadas da regra, não da exceção para a regra. É da regra para a exceção. Então o sujeito fica desempregado, deixa de pagar a prestação do carro, eles tomam o carro, o nome dele vai para lá, ele não pode arrumar um outro emprego. Ele roubou quem? Ele assaltou quem, pelo amor de Deus? Não. Então, Vossa Excelência está certo, se demandar uma luta, certamente nós estamos juntos, Vossa Excelência sabe que pode contar comigo. Então, eu conto com todos, eu conto com a solidariedade do país com relação às duas causas. Quero pedir aos cristãos brasileiros, nossos irmãos cristãos, sejam católicos, seja evangélicos, qualquer um que professa fé cristã, que nos unamos nas redes sociais em defesa do pastor iraniano, no Twitter, no Facebook, no Orkut e tal, eu não sei. Aliás, eu quero avisar que tem um fake no Twitter, Magno PM, que não sou eu. P. Malta, um fake que criaram, tem pessoas achando que estão falando comigo, já foi detectado, já com ação judicial, detectado pela Polícia Federal, que foi criado em 2010... E essa detectação é criminosa, é o laudo também que nós temos, e já sabemos quem criou também. Então não está falando comigo, porque eu não tenho Twitter, eu não tenho Facebook, eu não tenho Orkut. Então esse Magno P. Malta não sou eu, com a foto minha, alguém que fez criminosamente, e por favor não acessem porque não estão falando comigo. Obrigado, senhor presidente.